Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro A Ciência Tem Todas as Respostas, da física teórica alemã Sabine Rosenfelder. É uma obra de divulgação científica e reflexão filosófica sobre o alcance legítimo da ciência. Publicado no Brasil pela editora Contexto, o livro parte de perguntas existenciais e cosmológicas, como a origem do universo, a permanência do passado, a vida após a morte, a consciência e o livre-arbítrio. Em vez de prometer soluções definitivas, Rosenfelder examina que tipo de evidência seria necessário para transformar uma hipótese em conhecimento científico. Sua finalidade é delimitar com rigor o que a física moderna pode explicar, o que permanece em aberto e o que está fora do campo de teste empírico. A autora também confronta usos enganosos de termos científicos em discursos espirituais, comerciais ou especulativos. Com linguagem direta, ela combina explicações de física, discussões sobre método científico e avaliações críticas de ideias populares. O resultado não é uma defesa de certezas fáceis, mas um convite a distinguir fatos, inferências plausíveis, especulações e crenças pessoais. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a ciência como método de teste, e não como autoridade que responde a tudo. O eixo do livro é uma distinção frequentemente perdida. Em debates públicos, ciência não é um conjunto pronto de respostas nem uma autoridade abstrata capaz de decidir qualquer questão. É um método para formular hipóteses, confrontá-las com observações e corrigir conclusões quando os dados exigem. Rosenfelder enfatiza que uma afirmação científica precisa, em princípio, produzir consequências verificáveis ou ser vulnerável a evidências contrárias. Essa exigência não diminui a ciência, define justamente sua força. Ela permite separar resultados bem sustentados de ideias atraentes, porém ainda sem confirmação. A autora aplica esse critério a temas que costumam receber tratamento sensacionalista, sobretudo na cosmologia e na física quântica. Seu ponto não é que tudo que ainda não foi demonstrado seja falso, mas que a ausência de evidência não deve ser disfarçada de conhecimento. Também não basta usar matemática sofisticada ou o vocabulário da física para que uma proposta se torne científica, ao insistir nessa demarcação. O livro combate tanto o cientificismo, que atribui à ciência competência para responder a perguntas de valor e propósito, quanto o relativismo, que trata fatos testados como apenas mais uma opinião. O leitor é levado a compreender a ciência como uma prática humana, provisória, autocorretiva e limitada por aquilo que pode ser investigado empiricamente. Em segundo lugar, perguntas existenciais sob o filtro da física moderna, Rosenfelder organiza sua investigação em torno de perguntas que transitam entre curiosidade cotidiana, metafísica e física fundamental. O passado ainda existe, como o universo começou, existem cópias de nós em algum lugar e o universo foi feito para os seres humanos são exemplos do tipo de questão abordada. A utilidade desse procedimento está em não aceitar que toda pergunta profunda possua automaticamente uma resposta científica. Algumas podem ser reformuladas de modo observável e receber análise física. Outras dependem de pressupostos conceituais ou expressam buscas por finalidade, não por mecanismo. A diferença é decisiva. A física pode descrever regularidades, relações entre espaço, tempo, matéria e energia, além de construir modelos para a evolução cósmica. Mas ela não determina, por si só, um propósito para a existência humana. Ao examinar os limites das conclusões disponíveis, a autora evita transformar lacunas do conhecimento em licença para qualquer explicação. Ao mesmo tempo, rejeita a atitude oposta de usar resultados científicos como prova de que questões religiosas, éticas ou existenciais foram definitivamente encerradas. A abordagem é intelectualmente exigente porque pede que o leitor identifique a natureza de cada pergunta antes de avaliar uma resposta. Assim, o livro mostra que reconhecer limites não equivale a abandonar a razão, mas a empregar a razão de acordo com as evidências e com o escopo de cada investigação. Em terceiro lugar, livre-arbítrio, causalidade física e as consequências para a imagem de nós mesmos. Entre as posições mais provocativas do livro está a defesa de que o livre-arbítrio, entendido como uma capacidade de iniciar escolhas independentemente das causas físicas, não existe. Rosenfelder relaciona pensamentos e decisões aos processos materiais que ocorrem no cérebro, os quais, por sua vez, pertencem à cadeia de causas e efeitos do universo físico. A tese desafia a intuição de que, diante das mesmas condições, um indivíduo poderia ter escolhido de modo inteiramente diferente sem que nada em seu estado físico variasse. A importância da discussão não está apenas na resposta oferecida, mas na explicitação do que se assume ao falar de escolha. Muitas controvérsias surgem porque liberdade pode significar ausência de coerção, capacidade de deliberar, responsabilidade social ou independência causal absoluta. A autora focaliza esta última noção e sustenta que ela não encontra apoio na visão física de um mundo governado por processos naturais. Essa conclusão pode causar desconforto, mas o livro não a apresenta como uma autorização para abandonar critérios morais ou instituições sociais. Em vez disso, obriga o leitor a repensar como responsabilidade punição. Prevenção e compreensão do comportamento podem ser justificadas sem recorrer a uma vontade separada das condições biológicas e ambientais. É uma aplicação concreta de conceitos físicos a uma questão humana, exposta como interpretação filosófica informada pela ciência, e não como simples resultado experimental. Em quarto lugar, física quântica sem misticismo e sem promessas explicativas indevidas. A mecânica quântica ocupa um lugar central no imaginário popular porque seus fenômenos parecem contrariar a experiência comum. Ossenfelder procura reduzir esse terreno fértil para exageros ao diferenciar a teoria, seus resultados testáveis e as histórias especulativas construídas ao redor dela. A física quântica é extraordinariamente bem-sucedida para calcular probabilidades e prever resultados de experimentos. Mas isso não autoriza atribuir à consciência humana poderes especiais sobre a realidade nem usar a palavra quântico como justificativa para terapias. Crenças ou alegações sem evidência. A autora chama atenção para um problema de comunicação: metáforas simplificadoras podem ser úteis para introduzir ideias difíceis, mas se tornam enganosas quando são tomadas como descrição literal do mundo. Termos como observador e colapso, por exemplo, frequentemente são mobilizados fora de contexto para criar uma aura de mistério. O livro insiste que a estranheza conceitual da teoria não é uma licença para abandonar critérios de prova. Essa postura também vale para interpretações da mecânica quântica e para propostas cosmológicas muito divulgadas. Se uma ideia não puder ser distinguida empiricamente de alternativas, seu status deve ser apresentado com cautela. Ao fazer essa limpeza conceitual, Rosenfelder não torna a física menos fascinante. Ela desloca o fascínio para a precisão dos modelos, para o alcance das previsões e para a honestidade sobre aquilo que ainda não sabemos explicar. Por último, a crítica simultânea à pseudociência e à especulação excessiva entre cientistas. Um traço distintivo de A Ciência Tem Todas as Respostas é que sua vigilância crítica não se dirige apenas a curandeiros, influenciadores ou movimentos que exploram linguagem científica. Rosenfelder também questiona colegas físicos quando hipóteses altamente especulativas são divulgadas como se fossem descobertas consolidadas. Essa simetria é importante pseudociência, não se define pela origem religiosa, espiritual ou popular de uma ideia, mas pela falta de vínculo responsável com evidências, testes e possibilidade de revisão. Do mesmo modo, uma proposta oriunda da física teórica pode ultrapassar temporariamente o que os dados permitem concluir. O livro discute como expressões ligadas à quântica, ao multiverso e a grandes narrativas sobre o cosmos podem adquirir prestígio cultural mesmo quando sua confirmação empírica é incerta ou distante. A autora não propõe proibir especulações, pois elas podem ter papel criativo na pesquisa. Sua exigência é classificá-las corretamente. Uma conjectura pode ser interessante, elegante ou inspiradora sem ser um fato científico, para o leitor. Essa distinção oferece uma ferramenta prática de avaliação: perguntar qual é a evidência, quais previsões exclusivas a ideia produz. Que observação poderia contrariar lá e onde termina o dado para começar a interpretação? Essa alfabetização científica protege contra fraudes e também contra o entusiasmo acrítico por narrativas sofisticadas, mas insuficientemente testadas. Em conclusão, A Ciência Tem Todas as Respostas, interessa especialmente a leitores de divulgação científica que desejam ir além de curiosidades sobre cosmos e partículas. É indicado para quem se pergunta como distinguir uma descoberta, uma hipótese promissora, uma interpretação filosófica e uma afirmação sem sustentação empírica. Também pode ser valioso para estudantes e educadores, pois oferece um repertório claro para discutir método científico-causalidade, física quântica e os limites de explicações científicas em temas existenciais. O principal benefício intelectual da leitura é desenvolver precisão conceitual. Em vez de fornecer conforto metafísico ou respostas universais, o livro ensina a perguntar que tipo de resposta uma questão admite e quais evidências poderiam justificá-la. Na prática, isso ajuda a reconhecer abusos de termos científicos em discursos de pseudociência e a avaliar com mais cuidado promessas grandiosas divulgadas como avanços da física. A obra se destaca entre livros do gênero porque não usa a ciência como espetáculo de mistérios nem como arma para encerrar discussões filosóficas e religiosas. Rosenfelder é particularmente incisiva ao aplicar o mesmo padrão crítico a crenças populares e a especulações prestigiadas dentro da própria comunidade científica. Sua defesa de uma ciência menos inflada, porém mais confiável, dá ao livro uma posição singular. Alguns trechos podem exigir atenção de leitores sem familiaridade com física, e suas teses sobre livre-arbítrio tendem a provocar discordância. Ainda assim, essa fricção é parte de seu valor, a obra convida a examinar pressupostos, não apenas a acumular fatos. Se você quiser apoiar Sabine Rosenfelder, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!